Estamos em Gênesis, capítulo 31, estamos já no meio de uma história, de um relato, depois de 20 anos, junto com Labão, junto com, assim, onde Jacó constituiu família, procurou uma esposa, acabou com 4 esposas, gerou filhos. Então, 20 anos trabalhando lá para Labão, chegou a hora de cumprir o que Deus tinha pedido para ele antes dele sair de Canaã, naquele lugar lá de Betel, onde ele teve o sonho da escada, e Deus falou com ele e falou assim: olha, você está saindo da terra, mas você precisa voltar. Assim, Deus fez um trato com ele: eu vou te acompanhar, vou te guardar no caminho, vou abençoar sua estadia lá, seus propósitos, mas você precisa prometer que você vai voltar. Foi mais ou menos uma parte, né, da conversa de Deus com Jacó no sonho, foi essa ênfase de que ele teria que voltar, Deus iria cumprir as promessas, né, as alianças que Deus fez com o avô dele, Abraão, e com o pai. Assim, teria uma sequência, Jacó seria realmente o herdeiro dessas promessas, mas a condição era que ele voltasse para a terra. Tudo isso a gente tem já mencionado, e é sempre muito significativo ver como Deus dava importância para essa posição de estar na terra. Isso tem um significado, temos falado assim, tem um significado literal, porque tem uma descendência de Abraão, Isaac e Jacó que está em Israel hoje. Então tem essa história, não é uma coisa antiga que não tem nenhuma relação com a atualidade. Essa aliança que Deus fez com os patriarcas, essa história que nós estamos estudando em Gênesis, tem muito a ver com acontecimentos atuais, né? Os olhos do mundo inteiro estão sobre Israel, com a guerra em Gaza e tudo, tem a ver com as promessas de Deus para os patriarcas. Estamos vendo Jacó, então a história dele, e depois de 20 anos, chegou a hora de voltar. E nós vamos retomar essa história. Capítulo 31, se você for olhar na sua Bíblia, é um capítulo longo. E só para assim, assinalar a importância desse processo, desse relato que nós vamos estudar, as Escrituras, né, esse relato bíblico, dá mais espaço para essa saída. Todo esse processo de Jacó saiu fugido, Labão foi atrás dele e tal, tem um processo. Essa história do processo de Jacó voltar para Canaã, voltar para a terra da promessa, essa parte da história merece mais atenção, mais espaço na Bíblia do que os 20 anos que ele ficou lá trabalhando para ter a esposa que ele queria e para a juntar todo o patrimônio, todo o tempo que ele trabalhou lá. Então, isso em si já é uma coisa significativa, mostra a importância que Deus dá para esse processo de saída, que vai ser o nosso assunto hoje. Já vimos na última vez que Jacó decidiu sair. Ele na verdade, ele teve 3... É interessante isso, sim, que muitas vezes nós precisamos de confirmações para saber a vontade de Deus. Como que Jacó decidiu? A gente pode perceber que quanto mais difícil a decisão e quanto mais arriscada, ou que representa um desafio, quanto mais difícil a decisão, mais Deus se dispõe a confirmar. Então Jacó teve várias confirmações. Só o fato de que Labão e os outros filhos dele estavam com uma atitude mais hostil para Jacó foi uma circunstância. Deus mesmo falou com Jacó em sonho, e depois ele foi conversar com Lia e Raquel, suas esposas, para saber se elas estavam de acordo, porque eles iriam deixar a família delas, né? O pai e todos os outros membros da família, eles iriam embora. E não era uma coisa fácil se comunicar. Quando você saía de um lugar assim, não tinha comunicação fácil, e não tinha retorno, não se voltava para visitar. Então seria assim uma separação definitiva. Então ele tinha que saber se elas estavam de acordo. Então ele tinha essas confirmações, e agora então nós vamos ver o que aconteceu, esse processo realmente de sair, de voltar para Canaã. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez a tua presença, a tua revelação, a tua palavra é tão preciosa, tem tantas coisas maravilhosas, algumas coisas assim bem evidentes, bem explícitas, que o Senhor coloca, tua vontade, os mandamentos, as alianças, coisas assim, instruções específicas, outros relatos, às vezes nós precisamos cavar mais e entender como esse relato se encaixa, quais as lições que nós podemos aprender. E esse capítulo em Gênesis é um desses capítulos em que a história está aqui, o Senhor deixou registrada a história para nos ensinar alguma coisa. E nós queremos aprender, queremos que o Senhor aplique essas verdades na nossa vida e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então no capítulo 31 nós paramos a última vez, justamente nesse ponto em que Jacó havia decidido que era realmente hora de sair. Ele estava sentindo um ambiente, o ambiente não estava bom. Deus falou com ele e ele tinha a concordância, a aprovação das esposas que poderiam ter falado: não, esse aqui é o nosso lugar, a nossa família. Elas mesmo entenderam que o pai não estava também tratando elas também de uma forma correta. Então elas estavam de acordo com a saída. Agora, por que precisava de tantas confirmações? Por que seria difícil? Qual seria a dificuldade que Jacó enfrentaria para sair de lá? Bom, 20 anos é bastante tempo. Em 20 anos, ele não era de lá, mas ele se casou lá, gerou filhos lá, juntou um patrimônio lá. Então, ele tinha criado raízes, ele tinha uma vida estável. No início, não. No início, ele foi enganado pelo sogro, ele trabalhou praticamente de graça, porque ele não tinha combinado isso no início, que teria que trabalhar 7 anos para a filha mais velha. Então, ele levou a pior no início, mas no fim, Deus abençoou, ele ajuntou muito patrimônio, rebanhos, ficou muito rico, né? Gênesis 30, versículo 43, fala que ele se enriqueceu. Então ele estava indo bem, né? Era um lugar onde ele estava prosperando. Então isso seria um fator, mesmo ele estando longe dos pais, do lugar onde ele nasceu, e também tinha o aspecto da promessa de Deus, da aliança, né, que Deus tinha falado com ele. Então, mas mesmo assim, não tinha um tempo estipulado. Deus não falou: você tem que voltar dentro de tanto tempo. Então, a própria circunstância, a vida material, os relacionamentos familiares das esposas, poderia contribuir para ele sentir dificuldade para sair. Mas, na verdade, mesmo ele sentindo que Labão não estava de cara boa para ele, mesmo ele sentindo essa hostilidade, ele sabia, ele conhecia, né, 20 anos lá, ele sabia como era o sogro, e ele sabia que não seria fácil ele sair de lá. A gente não sabe todas as nuances da cultura, Mas nós vamos até ver nesse capítulo que embora ele tivesse trabalhado, então ele tinha direito a se casar, mesmo sendo com as duas filhas de Labão, ele tinha pago a dívida dele, o que ele tinha de rebanhos, o que ele tinha de patrimônio, ele tinha conseguido honestamente, trabalhando, honestamente, assim, né? Ele mexeu os pauzinhos também para tentar levar vantagem, mas o registro também coloca que Deus abençoou, que Deus permitiu que ele tivesse aqueles animais, criassem o tipo de animal que seria dele. Então, tudo que ele fez estava correto, estava dentro do que ele tinha combinado. Mas conhecendo Labão, ele sabia que Labão não ia permitir com facilidade. Na verdade, nós não sabemos exatamente, é nas entrelinhas que nós entendemos que Jacó tinha medo de Labão, ele não quis avisar, Labão, tô indo embora. Ele tinha falado isso no final dos 14 anos, né? Dos 14 anos que ele trabalhou para Lia, depois para Raquel, ele falou com Labão, quero ir embora. E aí Labão falou, não, Deus me abençoou por causa de você, vamos combinar, você fica aqui mais. Então, talvez por causa daquela ocasião, daquela conversa, e talvez por outras razões, ele sentia que ia ser difícil. Então, em Gênesis 31, versículo 17, depois da conversa com Lia e Raquel, diz assim, então se levantou Jacó, pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens que havia adquirido, gado que possuía, que havia adquirido em Padan Aram, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. A gente não sabe se Jacó tinha notícias do pai dele, 20 anos. O pai estava cego, lembra? O pai estava idoso, chamou os filhos, queria abençoar Esaú, e Jacó passou na frente, roubou a bênção. Mas assim, a ideia, 20 anos antes, era que Isaque já estava muito velho e precisava dar essa bênção antes de morrer. Então, aqui fala que ele queria voltar para o pai dele. Nós não sabemos se, porque às vezes vinha um mensageiro, às vezes alguém levava uma notícia, mas nós não sabemos se ele tinha certeza. A verdade é que, de fato, Isaque estava vivo ainda, porque Jacó vai voltar para Canaã e vai encontrar o pai dele vivo. Então, ele tomou a decisão, temos todo esse processo de tomar a decisão, de ter as confirmações, é uma coisa interessante ver como ele teve assim, a certeza que era a vontade de Deus. E ele, então, tomou a decisão de se levantar e de ir embora. Mas agora vamos ver os problemas, assim, os problemas que ele... eu até estou com uma folha aqui, mas eu vou mostrar essa segunda, porque quais são as dificuldades que Jacó vai encontrar nessa saída. A primeira barreira, o primeiro obstáculo é Labão, né? E nós estamos entendendo pela atitude de Jacó que Labão não ia aceitar facilmente. Depois Labão fala que não, Labão fala, eu teria dado uma festa para vocês, eu teria feito uma despedida e tal. A gente não sabe, mas se Jacó sentia assim, provavelmente ele tinha razão de sentir assim. Então o primeiro obstáculo para a saída de Jacó com toda a sua família e tal, era o sogro, era Labão. Então, que diz aqui, versículo 19, tendo Labão, isso pesou com certeza na decisão de Jacó, assim, eu vou hoje. Por que, que eu vou hoje? Porque Labão tinha ido tosquear as suas ovelhas, versículo 19. Então, Labão não estava ali presente. Ele tinha ido a uma certa distância, então Labão não viu que Jacó estava saindo. Então, essa era a primeira dificuldade. Então, a primeira dificuldade era o próprio Labão, e diante dessa dificuldade vai ser a grande acusação de Labão depois, quando Labão vai atrás dele, é que Jacó saiu às escondidas. Então, Jacó saiu fugido, né? Ele saiu sem avisar. Então, e a segunda coisa que vai dar problema daqui a pouco é que Raquel, versículo 19 também, tendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então, isso vai ser um grande problema. Labão vai ficar furioso por causa disso. Então, são essas duas coisas que são problemáticas do lado de Jacó. Do lado de Labão, nós podemos realmente entender que Labão era uma pessoa difícil, ele era ambicioso, ganancioso, ele era também assim, ele era ardiloso, os dois eram, se empatavam mais ou menos nisso, né? Tanto Labão como Jacó eram ardilosos, eles tramavam, eles não faziam as coisas abertamente, não tratavam abertamente, eles tramavam as coisas, enganavam. Vimos isso já com Jacó, Raquel, aliás, Rebeca, né, era assim, a mãe de Jacó ajudou a fazer aquele plano lá atrás. Então, Labão era um problema. Ele iria criar algum tipo de obstáculo, pelo menos Jacó pensou isso. Ele pensou, olha, ele vai segurar a família, ele vai segurar os rebanhos que eu conquistei, sei lá. Jacó tinha problema, então Labão era a grande dificuldade para ele sair. Mas Jacó, é difícil assim a gente dizer, será que Jacó, o certo diante de Deus, normalmente o certo seria realmente falar. Por mais que fosse difícil, mas se Deus está com ele, se ele tem confiança em Deus, é falar: olha, Labão, estou indo embora. Ah, por causa disso? Não, eu vou embora e nós tratamos e tal. A gente não sabe como é que teria sido a história se ele tivesse falado abertamente. Mas a própria Bíblia, o próprio relato aqui, coloca isso assim, não. Não é muito explícito em dizer que Jacó estava errado, mas isso é bem enfatizado nessa história de que Jacó saiu às escondidas. Até nós vamos ver no versículo seguinte. E Raquel roubar, levar embora os ídolos do lar do pai dela, com certeza isso era uma coisa errada. O que eram esses ídolos do lar? Tem várias teorias, mas tem algumas evidências nos achados, né, da arqueologia, nas pesquisas. Esses ídolos do lar, chamado também de terafim, não eram imagens que ficavam dentro de um santuário, de um templo, de alguma casa de adoração. Eram imagens, pela história aqui. Eram imagens pequenas, porque Raquel vai esconder na sela, né, onde ela se sentava no camelo, então eram coisas que podiam caber ali, e ou tinham alguma ligação com os ancestrais, familiares de gerações passadas, ou de uma tradição familiar de algum deus. Mas eram símbolos que representavam proteção, que representavam alguma fé assim de que aquilo representaria uma proteção para a família. Serão chamados terafim ou ídolos do lar, né? Se era uma coisa especial da família, e tem algumas evidências de que poderiam representar até mesmo o direito, assim como os filhos herdavam o patrimônio dos pais. O filho mais velho, normalmente, ele também herdaria esses terafim, esses ídolos, e representariam, então, o direito dele de de ter a maior parte, né, da herança, né, o filho mais velho tinha esse direito, alguma coisa em relação a sua herança, né, aquilo que ele herdar do pai. Então, não fica muito claro aqui exatamente o que que Raquel estava pensando. Claramente ela fez uma coisa errada, né, uma coisa que o pai não concordaria. Na conversa com Jacó, tanto Lia quanto Raquel demonstraram que sentiam que o pai, parece que a norma era que o noivo, Jacó, ele pagaria um dote, né, para se casar. Esse valor do dote, o pai reservaria para a própria filha, caso ela um dia ficasse viúva ou o marido abandonasse, alguma coisa assim. E Raquel e Lia viram que Labão não estava separando nada para elas, né? Então elas se sentiam lesadas também em relação a isso. Então Raquel podia talvez ter roubado esses ídolos para garantir uma herança, ou ela também acreditava na proteção que poderiam dar para ela. Enfim, a gente não sabe tudo que passou, não sabemos o que passou na cabeça dela, os motivos. Jacó não sabia disso, ninguém sabia. Pelo menos Jacó não sabia desse acontecimento, desse ato que ela cometeu. São duas coisas que são assinaladas aqui. Raquel furtou os ídolos do pai, então ele vai saber imediatamente quando ele vê que Jacó foi embora, ele perseguiu, foi atrás de Jacó, e a grande questão dele, além de Jacó ter saído às escondidas, era esse furto dos ídolos. Então ele ficou furioso com isso. Mas aí também no versículo 20, veja só, as nossas traduções em português não mostram isso. Mas o versículo 20 significa, diz o seguinte: e enganou, aqui a minha versão aqui fala, e enganou Jacó a Labão, o arameu. É interessante que já começa a usar, não assim, Jacó enganou seu sogro. Não, aqui coloca assim, ele enganou a Labão, o arameu, como se ele fosse já, sei lá, diferente, não fosse assim. É um termo que você não usaria, Jacó não usaria esse termo assim numa relação familiar. Né? Labão, ele se tornou parente por causa do casamento. Na verdade, ele já era parente porque Labão era tio dele. Então, ele enganou a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. O interessante é, no original, a gente não descobre isso sem pesquisar, mas em português não tem jeito de traduzir isso de uma forma que fique claro uma relação nas palavras do versículo 19 e 20. Raquel furtou, ela roubou os ídolos do lar. E no hebraico, no original, enganou é roubar também. Só que, logicamente, ele não roubou uma coisa. Mas a expressão em hebraico, você pode encontrar isso às vezes em Bíblias de estudo, em notas ou comentários, sei lá, você assim essa relação é bem assim vários pesquisadores, vários estudiosos comentam isso, que essa palavra enganou é roubar o coração, literalmente o que está escrito, ele roubou o coração. E eu achei isso muito interessante isso, porque você enganar uma pessoa, a pessoa acredita num, assim, no caso aqui, nem sabia, né? Labão pensou, Jacó está ali trabalhando, minha família está ali e tal. Então, quando Jacó enganou Labão, quando ele não falou o que ele ia fazer, a expressão em hebraico é: ele roubou o coração. E isso tem um significado, porque foram dois roubos, né? Raquel roubou uma coisa material, né, o ídolo, mas Jacó roubou também, né, roubou de Labão a oportunidade de se despedir. Talvez ele não ia fazer isso da maneira certa, mas em enganar uma pessoa, em enganar, você está roubando a pessoa, principalmente quando tem uma relação aqui, de família, ele está roubando a outra pessoa de uma verdade, de um fato, de um plano, de uma intenção. E é muito interessante isso. E como eu falei, assim, a Bíblia não fala abertamente, na verdade não fala nem de Raquel. Deus, na história aqui, a única coisa que nós vamos ver lá na frente é que Raquel vai dar à luz ao segundo filho dela, Benjamim, e vai morrer no parto. E é uma das grandes tragédias da vida de Jacó, porque ele amava, né, a pessoa que ele realmente amava, com quem ele queria casar, era Raquel. Só que a relação dos dois, pelo menos o que está escrito, o que nós temos de narrativa na Bíblia, não parece que eles tiveram, assim, parece que não foi o sonho que Jacó queria. Ele foi enganado na noite do casamento. Depois, Raquel era estéril e não podia ter filhos. Aí Raquel briga com Jacó porque ela não tá tendo, não consegue ter filhos. Então tudo parece assim uma... Pelo menos nós não temos um relato de um romance bem vivido, né? E aqui ela faz algo muito errado em roubar os ídolos, não só porque é errado roubar, mas porque que ela queria esses ídolos, né? Então, a Bíblia não fala que Deus julgou Raquel por causa disso, mas a história está ali. Ela teve a sua vida encurtada, ela morreu no parto. Não temos autoridade da Bíblia para dizer que isso foi um juízo de Deus, não fala isso, mas a história faz parte da história de Jacó, porque Jacó tinha muita coisa que precisava ser tratada na vida dele, e essa foi uma das coisas trágicas. Depois ele vai sofrer muito com o filho de Raquel, que foi levado embora para o Egito. Então, Jacó, ele vai sofrer muito, e são coisas que Deus permitiu para que ele fosse quebrantado, para que ele pudesse realmente ser mais transformado. Então, aqui nós temos, na verdade, os dois fazendo algo errado, né? Raquel roubando os ídolos e Jacó roubando o coração ou enganando Labão, indo embora sem falar com ele. Versículo 20, então, enganou Jacó Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E depois, na história, na sequência, Labão vai usar o mesmo termo. Quando ele vem e confronta Jacó, ele vai usar esse mesmo termo. Ele fala assim: por que você roubou os ídolos, e por que você roubou meu coração, por que você me enganou? Então, esses foram os dois grandes erros da parte de Jacó e da sua esposa. Agora, Jacó também teve uma grande... Ele, de qualquer maneira, assim, se ele não tivesse feito nada de errado, se ele tivesse avisado: vou sair, estou indo embora... Se Raquel não tivesse roubado os ídolos, mesmo assim, a gente, nas entrelinhas, tudo indica que não teria sido uma saída fácil. Mas esses dois erros complicaram muito mais a história. Labão teve uma base. Se ele tivesse feito alguma coisa para impedir Jacó de ir embora... mas ele teria sido visto como o único errado. Do jeito que a coisa aconteceu, Labão foi atrás para perseguir, não sabemos o que ele tinha em mente, mas ele foi atrás e realmente tinha esses dois erros que ele pôde apontar, né? Que houve esses dois erros. Bom, versículo 21. Assim fugiu com tudo que tinha, até o termo bíblico aqui que ele fugiu. Assim fugiu com tudo que tinha, e passando o rio, foi em direção da montanha de Gileade. Muitas vezes, quando a Bíblia usa o termo o rio, está se referindo ao rio Eufrates. Naquela região era o rio principal e era um rio que tinha assim, muito significado mesmo na história de Abraão. E é por isso que essa primeira folha eu quero falar um pouquinho antes de prosseguir sobre essa história. Por que que é tão importante? Por que que Deus considerou tão importante registrar essa história? A gente percebe que assim 20 anos lá é o tempo que Jacó ficou trabalhando para Labão. Tem algumas histórias, principalmente sobre o nascimento dos filhos, sobre a dificuldade, as concorrências, etc. Mas fora isso, né, depois a história de como ele foi ajuntando o rebanho, mas não tem muitos incidentes que foram significativos para relatar. E mesmo porque o plano de Deus, os patriarcas, Isaac, a gente não sabe muita coisa sobre a vida de Isaac, não temos muitos relatos da vida dele, mas a importância dos patriarcas, Abraão, claro, teve várias coisas importantes, porque ele foi o pai, ele foi o pioneiro, ele foi com quem Deus estabeleceu as alianças. Ele assim tem várias coisas muito importantes que aconteceram na vida de Abraão. Isaac não teve tanta coisa. A vida dele foi uma vida de peregrinar, de manter a posição ali na terra. E Jacó, foi aquele que então originou as 12 tribos. Tem toda essa história dos filhos que nasceram. E tem essa história de como Jacó, como ele usou métodos errados, como ele foi um enganador, ele mentiu, ele trapaceou, ele usou metodologias erradas, ele tinha problemas de caráter, e que Deus queria tratar. Então, a história de Jacó tem esses aspectos, essas histórias da vida pessoal, parece que nos mostrando como Deus quer mudar isso, como Deus usou um dos três patriarcas. Os outros tinham falhas, né? Abraão, Isaac, mas Jacó era uma pessoa com problemas muito sérios na vida dele, cometeu erros muito sérios. Mas Jacó, ele não fez algo novo em relação à terra, em relação às alianças. A história dele, assim, mesmo assim, ele passou 20 anos fora da terra, pois no fim da vida dele ele teve que sair e ir para o Egito, mas a vida dele teve também essa importância que Deus queria que ele se fixasse na terra, que ele ficasse na terra até o momento que ele precisou sair. Mas o chamado dele e a continuação da promessa dependia de estar na terra. Então, eu queria só lembrar aqui que essa história de Jacó sair de Padã Arã, né, esse lugar onde o tio dele, Labão, morava e onde ele ficou 20 anos, é uma nova saída. Então eu coloquei aqui algumas das vezes, porque a história dos patriarcas e a história de Israel e até os tempos modernos, o retorno dos judeus para a terra de Israel, nós temos todos esses exemplos que eu coloquei aqui. Abraão, quando ele foi chamado lá de Ur dos Caldeus, ele atravessou o rio Eufrates. Então, esse significado, assim como a palavra grega para igreja, eclésia, é uma palavra que significa chamados para fora. E Abraão recebeu o nome de hebreu. Abraão, assim, aqui fala que Labão era um arameu. A família de Abraão eles eram semitas, eles eram depois chamados arameus ou sírios, né? Mas Abraão passou a ser chamado hebreu, porque hebreu significa aquele que atravessa, ou aquele do outro lado. Ele recebeu esse nome porque ele atravessou o rio Eufrates. Era um rio, mas parece que na concepção deles naquela época, esse rio Eufrates, ele representava uma grande divisão, uma fronteira, uma linha divisória. Então, quando Abraão estava já na terra de Canaã, no capítulo 14, pela primeira vez, quando tinha quando Ló foi levado embora e Abraão foi resgatá-lo, os povos ali da terra de Canaã chamaram Abraão de o hebreu, porque ele era um estrangeiro, ele não era como os outros ali, e o que eles chamaram, assim como você poderia falar, alguém de um outro continente, alguém de uma terra distante, aquele da além-mar, alguma coisa assim, como quando o Brasil e as outras partes das Américas foram colonizadas pelos países europeus. Então tinha um grande oceano que separava, né, a pessoa que veio do outro lado do oceano. É um rio, evidentemente, não é uma divisória tão forte, mas eles tinham esse conceito de que era do outro lado do rio. E eu só queria chamar atenção para esse aqui, porque essa história da saída de Jacó é uma história que faz paralelo, porque ele não era como no Egito, mas de certa forma Labão tinha se aproveitado dele, estava explorando a vida de Jacó, e ele tinha dificuldade, ele teve dificuldade para sair de lá. Então é mais um exemplo de como para estar na terra, que é o lugar, representa, Deus tinha e tem um plano para a terra de Israel, mas olhando para o significado espiritual, para nós hoje, para os gentios, para aqueles que não são judeus, para a igreja, como igreja significa no grego chamados para fora, esse movimento de ter que sair de um lugar, enfrentando dificuldade, para chegar ao lugar que Deus queria. Então, Abraão, ele teve duas saídas, né? Porque Deus o chamou lá de Ur dos Caldeus, depois ele foi com os pais dele, com os outros irmãos, eles foram para esse lugar onde Labão continua morando, em Harã, e ele ficou lá 5 anos, e depois ele teve que sair novamente para ir ao lugar que Deus queria para ele. Então, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, parou em Harã, mas depois ele teve que sair de novo para ir para Canaã. Então, Abraão foi uma saída em duas etapas. Agora aqui também Jacó, ele está com dificuldade. Para Abraão foi difícil sair da sua terra, seu lugar que ele era acostumado. Depois ele se estabeleceu em Harã, então ele tinha que levantar e sair novamente. Agora Jacó, 20 anos ali, toda a relação familiar, nós muitas vezes entendemos que assim, Deus usa muito a família é uma instituição divina, nossas relações familiares são muito importantes, mas nós temos também exemplos de como a família, os laços familiares, principalmente em termos de uma família estendida, assim, né, como no caso aqui o sogro, o pai, os irmãos, né, de Lia e Raquel, como isso poderia ter sido, mesmo que não tivesse uma atitude ruim de Labão, poderia ter sido uma espécie de enlaço, né, para Jacó continuar lá e não ir para o lugar que seria o chamado de Deus para ele, que seria o lugar, essa terra que Deus parece que tem uma coisa com a terra, né? Deus quer aquela terra e continua tendo todo esse conflito hoje, outras nações, outros povos querem também ter direito a essa terra. Então Deus tem um lugar Israel é um lugar físico, mas tem um lugar espiritual que representa o reino de Deus, que representa o plano de Deus, o projeto de Deus para, no fim, morar aqui na terra. Então, precisa de um lugar. Precisa de um lugar físico, mas precisa de um lugar espiritual. E para chegar nesse lugar, para chegar ao lugar que Deus quer, nós temos que sair de onde nós estamos. E a história, eu coloquei isso aqui para mostrar que a história do povo de Deus estão sempre perdendo a terra, tendo que voltar para a terra. São vários ciclos, são vários movimentos no mesmo sentido. Então, o primeiro patriarca teve que sair de dois lugares diferentes para chegar ao lugar que Deus queria. Jacó, por que Jacó foi para lá? Deus tinha um plano para que ele casasse ali, mas ele foi para lá fugido por causa de erros que ele cometeu. Então, ele saiu da terra e poderia ter se acomodado, poderia ter ficado lá para sempre, mas Deus não queria que ele ficasse. E esse relato de Gênesis 31 é para mostrar a dificuldade, para mostrar as barreiras, como é difícil sair. E a família, né, Labão, a família, não a família imediata, né, mas os parentes, né, porque esse foi o chamado de Deus para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Então ele tinha que sair da acomodação, ele tinha que sair da cultura, ele tinha que romper com algo que o segurava, que o prendia. Então, essa saída de Jacó também é um paralelo. Ele foi ficar lá 20 anos e ele teve que viver novamente esse drama de sair de um lugar para ir para o lugar que Deus queria. Então, eu penso, né, que é por isso que essa história ela é tão detalhada. Por que que Deus deu tanta importância para essa parte da história? Porque se Jacó não voltasse, ele perderia o rumo, ele perderia a sequência. Então, veja só, depois de Jacó, muitos anos depois, a outra saída foi do povo de Israel, já uma nação, com Moisés, o êxodo do Egito. Eles tinham que sair. Essa saída do Egito foi difícil porque Faraó não quis soltar, mas eles queriam sair, né? Jacó poderia ficar em Padarã por causa de ter acomodação, de prosperidade, de laços familiares. Ele podia ter outras coisas prendendo ele lá, mas no caso do êxodo do Egito, eles não queriam ficar lá, estavam sendo escravizados. Então, da parte do coração do povo, eles queriam mesmo ir embora, mas teve muita dificuldade porque Faraó não quis deixar. Então, tem toda a história do Egito e todo o processo, porque não era sair do Egito e entrar imediatamente na terra. Teve toda uma história do deserto, toda uma trajetória, todo um processo para sair, né, as pragas para sair do Egito, o processo no deserto para chegar à terra. Então, nós vemos que muitas vezes repete esse mesmo padrão, com variações, evidentemente, situações diferentes, mas muitas vezes a história é como sair de onde nós estamos, como sair de contextos. E Deus permite, Deus avisou para Abraão, eles iam ficar 400 anos no Egito, então Deus não abriu o caminho para eles saírem imediatamente. Jacó ficou 20 anos, fez parte, era um tempo. E até mesmo esse tempo que às vezes nós podemos considerar a nossa vida, às vezes parece que durante muitos anos, durante um longo período da nossa vida, nós não estamos fazendo nada concreto para o reino de Deus. Claro que o que aconteceu com Jacó era muito importante para a história, porque foi a origem das 12 tribos, mas é como se esses 20 anos lá, como os 400 anos do povo de Israel no Egito, estavam se multiplicando, mas em termos de edificar, em termos de caminhar para o alvo de Deus, nada estava sendo feito. E tem longos períodos, né, períodos na vida de indivíduos, a própria vida de Moisés, 40 anos sem fazer nada, tem longos períodos da nossa vida que às vezes parece que nada de eterno, nada de grande valor está acontecendo, mas faz parte, são processos, tem muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo chega a hora em que precisa sair. Então o que eu queria, aproveitando, né, essa história de Jacó, eu senti que era muito significativo, era assim, tem um simbolismo muito, muito forte aqui, de que Jacó precisava sair. Deus não falou com Jacó, pelo que parece, durante os 20 anos lá em que ele estava lá trabalhando com Labão, mas na hora que era para ele sair, Deus falou com ele: você precisa sair, porque Deus se interessa muito nesse movimento. Tem o tempo de Deus, antes não era o tempo certo, ele tinha que esperar. Não é que ele estava, porque nós podemos passar tempo sem fazer nada para Deus, porque a gente está, não está ouvindo, não está atendendo, não está se movendo dentro do propósito de Deus. Isso pode acontecer também. Nós podemos ficar anos, ou podemos até jogar nossa vida fora, sem realmente atender ao chamado de Deus. Mas mesmo dentro de uma vida que está sendo guiada por Deus, que está dentro dos caminhos de Deus, tem esses tempos fora da terra, e são tempos em que tem um grande perigo de nos acomodar, tem um grande perigo de perder a visão, de perder o foco, né? E então essa saída de Jacó tem vários significados e que mostram como Jacó, ele enfrentou dificuldades, foi um processo difícil, ele não fez tudo certo, né? Eu acredito, né, que ele, que é registrado aqui essa terminologia de que ele roubou o coração de Labão, mesmo que você traduza como enganar, isso está sendo registrado aqui como um registro de um fato que ele errou, e evidentemente Raquel também errou. Então temos o êxodo do Egito, e depois mais um aqui que é o retorno do cativeiro, que também tem um paralelo interessante, porque eles foram, o povo de Israel foi levado cativo, e eles provavelmente eles tiveram que fazer serviços, talvez eles foram como escravos, até a Bíblia não registra exatamente isso, mas eles acabaram se estabelecendo, eles acabaram, né, assim, Daniel pode ser um estadista, uma pessoa no governo, eles tiveram oportunidades de, né, tem a história de Mordecai com Esther. Então as pessoas, né, o povo de Deus, eles foram levados, isso Deus determinou, foi uma disciplina de Deus, mas quando chegou a hora, os 70 anos se cumpriram, muitos não quiseram voltar. E isso continua assim, nós temos um paralelo num tempo recente, porque Israel se tornou uma nação, tinha liberdade para eles irem para Israel até antes de 1948, mas especialmente depois de se tornar um Estado independente, muitos voltaram, mas muitos não voltaram, e não significa que quem não voltou está fora da vontade de Deus, mas sempre tem esse simbolismo, sempre tem esse movimento, e ele tem um paralelo na vida espiritual. de nós termos que sair, não só tem essa ideia, assim, esse paralelo com uma conversão. Eu fui resgatado do mundo, eu vivia escravizado por vícios, ou por pecados, ou por um coração rebelde. Então, quando nós somos resgatados, redimidos por Deus, como dizem Colossenses, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho. Mas não é o único movimento, né, assim, de conversão, que tem bastante a ver com o êxodo do Egito, sair do Egito. Nós temos vários outros momentos na história da igreja ou na história individual em que nós também precisamos, como Jacó, sair de um lugar para ir para o lugar que Deus quer, onde os propósitos dele serão realizados. Então, eu achei isso, assim, muito importante. E eu quero ler, eu mencionei, então, o significado da palavra hebreu, que é aquele que vem do outro lado, né? Do outro lado, assim, o Egito não era do outro lado do rio Eufrates, mas tinha o rio Nilo lá. Mas o retorno do cativeiro também tem relação com aquele lugar, Babilônia, Pérsia, do outro lado do rio Eufrates. Então, o rio Eufrates, ele tem esse simbolismo de ser como se fosse uma linha divisória, e simbolizando, assim, de um lado, do lado da Babilônia, Ur dos Caldeus, desse outro lado, o Jacó não estava nessa região de Ur dos Caldeus, estava na região que hoje é a Síria. Mas ali também tinha, né, onde ele estava, ele também atravessou o rio Eufrates. Então, esse versículo 21, que ele fala que ele passou o rio Eufrates, tem esse simbolismo de novo, que ele estava do outro lado do rio, e ele tinha que voltar, ele tinha que ir para o lugar que Deus tinha separado, que Deus tinha prometido. Então, eu queria ler um texto em Josué, livro de Josué, o último capítulo, capítulo 24. Porque numa espécie de despedida de Josué, ele conta um pouco da história e ele fala dessas travessias. Tem outras travessias mencionadas aqui, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Então tem muito esse simbolismo de para ir ao lugar que Deus quer, para chegar a terra, para chegar ao lugar onde Deus vai poder realmente construir alguma coisa. Nós não estamos nesse mundo esperando ir embora. Nós estamos aqui, nós não vamos construir o reino permanente e eterno já. Nós não temos esse mandato, não temos essa ordem de Deus, mas como os patriarcas que peregrinaram na terra, como várias etapas do povo de Israel que, né, que chegaram a fazer o templo, a casa de Deus, nós fomos chamados para ocupar um lugar, para conquistar um lugar, para que Jesus possa voltar. Então, esse simbolismo e essa realidade de uma terra, de um lugar que Deus deseja, ele poderia fazer de outra forma, mas Deus está esperando, Deus tem um projeto em andamento, e o projeto de Deus requer uma terra, requer um lugar, uma base, um lugar onde ele possa futuramente reinar e morar conosco. Então, veja só como está aqui em Josué, capítulo 24 e versículo 2, né? Ele chamou todos a liderança, representantes das tribos, né? Versículo 2, ele fala assim: disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio. Agora veja quantas vezes que ele vai enfatizar isso, né? Eles já estão na terra de Israel, eles saíram do Egito, atravessaram o deserto, agora atravessaram o Rio Jordão, conquistaram, toda essa história já foi. E Josué está recontando um pouco da história para deixar um entendimento, para deixar o povo com uma clareza sobre o que Deus queria deles. Então, assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então veja só como ele coloca essa além do rio, é como assim, lá é outro sistema. Lá os antecedentes, os ancestrais lá de Abraão, do nosso povo, além do rio, eles serviam a outros deuses, eles não faziam parte dessa aliança. Ele vai enfatizar bastante isso. Então, versículo 3, ele fala de novo: eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio. Tudo isso tem a ver com o chamado de Deus, com quem que é um hebreu, que é alguém que atravessa o rio, é como sair de um reino e entrar em outro. Da além do rio, o guiei por toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Aí ele vai contando, não vou ler todo o texto, né? Mas aí no versículo 6 tem uma outra travessia: tirando eu do Egito a vossos pais, viestes ao mar, é o Mar Vermelho. E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas clamaram ao Senhor, Deus pôs uma escuridão, trouxe o mar sobre eles. Então é mais uma travessia, né? Eles saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. E Paulo, em 1 Coríntios, compara isso a um batismo, a realmente sair de um lugar e fazer aliança com Deus. Versículo 8: eu vos trouxe até dos amorreus que habitavam da além do Jordão. Então eles atravessaram o Mar Vermelho, mas depois eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. Eu estou querendo só mostrar aqui que essas saídas, a gente está caminhando para o lugar do reino de Deus, nosso alvo. Jesus, a nova aliança, anunciou o reino de Deus. Nosso alvo é o reino de Deus. E para chegar ao reino de Deus, não é só aceitar Jesus e fazer parte de uma igreja. Nós temos um chamado para ir além, para atravessar obstáculos. Esses rios são como sair de uma esfera e entrar em outra, sair de um nível de vida, de um sistema humano, sistema natural, sistema da nossa mente carnal. É sair disso e passar para um outro, para um nível maior. O Rio Jordão representou isso, né? Versículo 11: passando vós o Jordão e chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram. Então, ele fala várias vezes assim sobre essas travessias. Aí, no versículo 14, ele fala: agora temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, que era na terra de Ur dos Caldeus, né? De onde Abraão veio. Então, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, é uma travessia, e no Egito. Então, ele está falando assim: olha, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, teve que passar o rio. Depois a nação teve que sair do Egito e passar o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Então são essas travessias que precisamos acompanhar. Então, isso tudo é para mostrar a importância desse ato, desse lugar. Jacó está vivenciando mais uma etapa dessa história, ok? Então, voltando para Gênesis, vamos caminhar só um pouquinho mais, né, nessa história. Tem bastante coisa aqui, assim, tem bastante detalhes, né? Nessa história de Jacó, vamos ver um pouquinho mais o que aconteceu. Então, Gênesis 31, versículo 22: no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então, Jacó Por isso que ele fez o que fez. Ele saiu sem falar com Labão, porque ele achou que Labão ia impedir. E ele saiu nesse momento em que Labão tinha ido para mais longe para tosquear as ovelhas. Então, Jacó teria uma vantagem, porque Jacó tinha que caminhar com rebanhos. Depois Labão ia correr atrás dele sem rebanhos, sem familiares, sem crianças, nada disso. Então Labão ia ter uma grande vantagem, e de fato, mesmo assim, ele conseguiu alcançar. Mas Jacó, ele tentou, né? ele não avisou, e só depois de 3 dias que Labão foi avisado que Jacó tinha fugido. Então Labão tomou consigo os seus irmãos, seguiu a Jacó por 7 dias. Então, ao todo, Labão só chegou, só alcançou Jacó depois de 10 dias, né? Os 3 dias que Labão nem estava sabendo, e depois Labão ainda gastou mais 7 dias para tirar a diferença dessa vantagem que Jacó tinha de ter saído na frente. Então, tomando consigo os seus irmãos, ele seguiu Jacó por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Isso significa que essa região de Gileade é onde hoje é Jordânia, é o outro lado do rio Jordão. Então, Jacó tinha caminhado, ele não entrou pelo lado ali que seria do Líbano, mas ele estava chegando perto, né, da terra de Israel. Mas aí Labão alcançou, chegou lá onde Jacó estava. Versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, num sonho de noite, e disse-lhe: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. É interessante isso, porque por que Deus falaria assim: não fale nem bem nem mal? Podia até falar assim: fale bem, né? Mas é claro que ele sabia que Labão não ia apoiar, Labão não tinha esse coração, não estava procurando fazer a vontade de Deus. Então Deus falou com ele: não fale nem bem nem mal. E é interessante, porque lá o mesmo Labão, só que muitos anos antes, quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac e chegou lá e falou com Labão que ele queria levar a Rebeca como para ser esposa de Isaac, e ele contou tudo que tinha acontecido, como ele orou, o sinal que Deus deu. Então, quando o servo contou tudo isso para todos os familiares, né, Labão, naquela ocasião, também falou assim: ó, eu não posso falar nem bem nem mal, porque eu vejo que é de Deus, né? Então, a expressão "eu não posso falar bem nem mal", e que Deus falou assim: não fale nem bem nem mal, seria algo no sentido assim: não atrapalhe, você não interfira, não se meta na vida de Jacó. Então, isso é assim, essa história, talvez a gente volte a comentar mais sobre isso nas próximas vezes, mas uma das coisas interessantes é ver como é difícil até para a gente absorver bem isso, que Jacó tinha feito coisas erradas, né? Raquel roubou os deuses e os ídolos lá. Jacó estava saindo fugido, assim, sem, né? Ele estava enganando. E Deus não foi tratar com isso. Não era o momento, assim como Deus não tratou com a questão de escravidão. Tem coisas que a gente sabe posteriormente que Deus é contra. Deus é contra mentira, Deus é contra roubo, Deus é contra os erros. Quando Abraão foi lá para o Egito e mentiu sobre Sara, quando Isaac fez a mesma coisa, Deus protegeu. Numa das ocasiões, Deus também falou num sonho com Abimeleque, lá para onde Abraão tinha ido com Sara. Deus não repreendeu, Deus não repreendeu Abraão pelo erro que ele cometeu. E aqui também, Deus não repreendeu Jacó, Deus não apareceu para falar com Jacó: olha o que você está fazendo de errado. Deus está cumprindo a promessa que ele vai trazer Jacó em segurança de volta. Então, Deus está protegendo, mas isso não é, um sinal de que Deus está aprovando as coisas erradas que Jacó fez. E como eu disse, assim, a Bíblia não liga as duas coisas, mas o fato de Raquel ter morrido pouco depois, de alguma forma pode ter sido uma consequência disso que ela fez. Mas, de qualquer forma, Deus não trata conosco também de muitos erros que nós cometemos, não que Ele está deixando para lá, passando pano, ignorando as coisas erradas que são feitas, mas Deus tem o momento certo para tratar os erros de Jacó, como aconteceu com Davi. Os erros causam efeitos amargos. Jacó, ele teve que viver com muitas consequências do que ele fez. Então, Deus não está, quando Deus protege, porque isso aqui parece, olha, Jacó enganou Labão, Raquel roubou os ídolos, mas Deus chega para Labão e fala, ó, não interfira, não mexa com Jacó, porque eu estou protegendo. Isso pode parecer que é uma proteção, de Deus está protegendo pessoas que fazem coisas erradas. Mas o que Deus está fazendo é, Ele sabe como cuidar, são filhos dEle, Ele vai tratar com esses erros, mas Ele vai proteger, porque a decisão de voltar, a decisão de continuar dentro do que Deus tinha ordenado, foi algo correto e Deus está acompanhando, mas Ele vai tratar com os erros lá na frente. Então, isso a gente precisa saber como olhar para isso, porque Deus não nos abandona por causa de nossos erros. Claro que depende que tipo de erro que é. Depende que tipo de situação nós estamos vivendo. Mas Deus cuida, Deus protege, mesmo quando nós estamos... Tem muitas coisas que precisam ser tratadas, muitas coisas que ainda precisam ser eliminadas na nossa vida. Então isso traz uma segurança de que Deus não largou Jacó por causa de erros que ele cometeu, mas também o filho que Deus ama, ele vai disciplinar. Mas é interessante aqui ver como Deus falou com Labão e falou assim, não se meta, não faça nada com Jacó. E Labão não tinha um relacionamento com Deus, né? Ele tinha outros, né? Esses outros ídolos, ele não tinha um relacionamento com Deus de Abraão, com o Deus de Jacó, mas Deus falou com ele e agiu para que ele não atrapalhasse, né? E aí então Labão alcançou Jacó. Jacó tinha armado a sua tenda naquela montanha, também Labão armou com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então, até se armar a tenda, parece que são dois campos de inimigos, é uma linguagem até militar. E isso faz um paralelo de como na saída do Egito, Faraó depois perseguiu o povo de Israel perto do Mar Vermelho. Versículo 26. Então disse Labão a Jacó, que fizeste que me enganaste? Qual a palavra aqui? A mesma anterior. Por que você roubou meu coração? Era uma expressão, né? Para nós, literalmente, acho que eles entendiam que roubar o coração era enganar. Enganar é uma tradução correta, mas perde essa conexão de palavras. O que é isso? O que você fez que fizeste que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Isso aí é absurdo, que Jacó não estava prendendo, ele tinha conversado com elas foram de livre e espontânea vontade, mas Labão está acusando Jacó por causa, né, assim, o que ele teria feito se Jacó tivesse avisado antes, nós não sabemos, mas... quando nós erramos, o inimigo tem argumentos contra nós. Então, Labão, assim como, por exemplo, Abraão, ele errou em mentir sobre Sara. Deus falou com Abimeleque, mas e Abimeleque chamou atenção, Faraó chamou atenção de Abraão. Então é interessante que Deus permite até que pessoas que não estão em aliança com Deus chamem a nossa atenção por causa dos erros. Então Deus não tratou diretamente com Jacó ainda, mas sobre o que ele fez de errado, mas ele permitiu que Labão chamasse atenção. Falou assim, por que você fez isso? Por que, versículo 27, por que fugiste ocultamente e me enganaste? Novamente, enganar é roubar o coração. Não me fizeste saber para que eu te despedisse. Olha, Labão tá se colocando como uma pessoa tão correta. Se você tivesse me falado, eu teria te despedido com alegria, com cânticos, ao som de tambores, de harpas. Nem mesmo me permitiste beijar meus filhos, minhas filhas. Então, assim, é algo que ele deveria fazer. Se ele teria feito, nós não sabemos. Jacó tinha medo que ele não fizesse isso. Mas sair às escondidas foi algo que roubou de Labão a oportunidade de fazer uma despedida certa. Fazendo assim, procedeste nesseamente. E nós sabemos que Labão, ele se posa como uma pessoa justa, como uma pessoa super correta, mas nós sabemos que ele era uma pessoa que não agia de acordo com o que ele mesmo tinha tratado, como o que aconteceu no casamento. Versículo 29, eu tenho poder para vos fazer mal. Deus não vai deixar eu fazer mal, mas eu podia fazer mal para você. Então, Deus falou com ele para não falar nem bem nem mal. Eu acho que o que Labão está fazendo não é bem o que Deus mandou que ele fizesse, mas pelo menos ele teve temor de Deus, do Deus que falou com ele, para não fazer mal. Eu tenho poder para vos fazer mal, mas o Deus, não é o meu Deus, o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Então, a primeira acusação, Labão vai fazer duas acusações. Né? A primeira é, por que você roubou o meu coração? Ele fala primeiro sobre esse roubo, o engano. Agora, versículo 30. Ora, partiste de vez, porque tinha saudade de voltar à casa do teu pai. Mas por que furtaste os meus deuses? Então, como eu falei, são esses dois aspectos que foram salientados já no início, e agora Labão está levantando as duas coisas. Labão está entendendo que o que Deus falou com ele é: não impeça Jacó de ir embora, não faça nada de mal com ele. Na verdade, Deus falou assim, não fale nem bem nem mal, mas Labão está trazendo duas acusações. Uma que ele o enganou, roubou o coração, e a segunda coisa, assim, mas por que você roubou meus deuses? Olha, isso ficou muito feio para Jacó, Jacó não teve culpa nisso, mas ficou muito feio para Jacó, porque se Jacó testemunhava da fé que ele tinha no Deus dele, por que ele roubaria os ídolos de Labão? Então, essa parte ficou muito, assim, foi uma acusação muito séria. E nós vamos parar aqui, mas só para adiantar, como vocês conhecem a história, Labão não vai conseguir encontrar os ídolos, e isso porque Raquel foi esperta. Então nós temos mais uma pessoa esperta, ardilosa nessa história. Já tem Labão, tem Jacó, e Raquel não ficou para trás. Ela fez uma coisa errada, roubou os ídolos, e depois ela enganou o pai dela para que o pai não achasse os ídolos que eram dele, né? Então, nós vamos parar aqui, porque a história ainda vai bastante mais na frente, mas a situação é que os dois, nós vamos ver na próxima vez, como eles vão fazer um acordo, eles vão fazer uma aliança, não uma aliança de amizade, não uma aliança de trabalhar juntos, de cooperar juntos, nada disso. Mas eles vão fazer uma aliança para que houvesse paz. E isso é interessante, isso tudo nós vamos explorar mais na próxima vez, mas é interessante que no tempo dos patriarcas, Abraão viveu bem com o povo, os cananeus, o povo que habitava na terra. Isaac era um homem de paz, não criou problema com ninguém lá. Eles fizeram, tanto Abraão quanto Isaac, eles fizeram alianças também com Abimeleque, com povos ali. Agora Jacó, porque esse povo, os parentes de Labão, os arameus, lá na frente, eles vão ser inimigos de Israel. Eles são uma das nações que vira e mexe estava fazendo guerra, principalmente na época do reino dividido, né, as 10 tribos do norte. Vira e mexe os sírios, os arameus, descendentes desse povo aí de Labão, eles são inimigos. E vai ter guerras, mas nessa época dos patriarcas eles viveram em paz. Então, mesmo aqui, com todas essas dificuldades, eles vão fazer uma aliança de paz. Senhor, nós queremos colocar tudo isso no nosso coração, queremos entender os teus caminhos, principalmente esse movimento de sair dos lugares, sair das situações, ainda que sejam coisas que o Senhor dirigiu temporariamente, era para Jacó ficar lá por um tempo, mas aquilo poderia, assim, tanto do lado de Jacó, como principalmente de Labão, de não soltar, de não deixar ir, e tantas coisas do sistema, das estruturas, do sistema do mundo podem nos prender, mesmo como servos teus, tem muitas coisas, mesmo na igreja, que nos seguram, que nos amarram, às vezes em lugares, em posições que nos impedem de chegar à terra. Então, esse movimento de saber quando e como sair de um lugar que não é o lugar nosso, não é o lugar onde o Senhor vai construir o teu reino, como nós podemos seguir a tua direção e fazer da maneira certa, não enganando, não roubando, não cometendo os mesmos erros, mas que nós possamos sair e chegar ao lugar que o Senhor deseja construir algo sólido e preparar o caminho para a tua volta. Pedimos que isso nos ajude na nossa jornada também. Em nome de Jesus. Amém.